Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, são muitos os assuntos, mas a regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre o orçamento secreto. Ou melhor, o julgamento do orçamento secreto. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, agendou o julgamento sobre a constitucionalidade. Quer dizer, se é constitucional, se é legal ou não, a execução das chamadas emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. Kelly, o que é isso? Eu não entendo esse assunto. Calma! A gente chegou aqui para descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, primeiro eu quero te lembrar que aqui em cima, nas estrelinhas, as classificações no Spotify, você pode deixar a sua nota, vai nos dar 5 estrelas, claro, porque essa classificação faz com que a plataforma entenda esse conteúdo como importante, como relevante. E é justamente o que a gente quer mostrar para as pessoas, que os temas são acessíveis para todo mundo, são importantes, relevantes, para o nosso cotidiano, para a nossa vida. A regra é fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. E não esqueça, se você gosta do conteúdo, de compartilhar nas suas redes, me marca, eu reposto. A gente faz uma rede de conteúdo juntos, que eu adoro. E também agradecer a nossa parceiraça dessa temporada, a PUC-RS, que propõe que a gente repense soluções para o mundo que a gente está vivendo. O mundo que está em crise climática precisa de quem repense as nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. É a universidade para quem quer fazer a diferença. Eu não estou falando só de fazer diferença no mercado de trabalho, mas fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje quer falar sobre o orçamento secreto. A gente ouve falar, né? A gente está sabendo que esse é um tema presente na política do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas também do governo do presidente eleito Lula. Esse chamado orçamento secreto, para a gente começar do começo, ele surgiu com uma nova criação. A criação de uma, vamos dizer, uma nova modalidade de emendas parlamentares. Kelly, o que é isso? Emendas parlamentares são uma espécie de anexo de uma parte do orçamento da União. Ou seja, o orçamento do governo federal. Pensa que a nossa casa, a nossa vida, a nossa família tem um orçamento. A gente tem um valor para gastar ali e mais ou menos uma programação. Tem que gastar com luz, com água, com telefone, enfim. Só que você pode fazer esses anexos, esses puxadinhos, que são as emendas parlamentares. Recursos do orçamento, os puxadinhos, direcionados por deputados para suas bases políticas ou estados de origem. Quer dizer, se tem um deputado A, a deputada Kelly, ela tem direito a uma emenda parlamentar e vai direcionar esta emenda para aquela ação que ela acha importante, para aquela entidade que ela acha importante. A novidade é que em 2019 o Congresso aprovou novas regras para esses, entre aspas, puxadinhos, para essas emendas. E essas regras ampliaram o poder do relator do orçamento, que passou a liberar valores do orçamento a pedido do deputado X, dos deputados, enfim, e dos senadores. Nos sistemas do Congresso, e aí está o pulo do gato, não aparecem os nomes dos parlamentares que são beneficiados, somente o nome do relator. Aí, por isso que a gente fala de emenda do relator ou a expressão orçamento secreto. Agora, o que nós temos nesta semana é o julgamento da constitucionalidade. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal vai se deparar com este tema. Afinal de contas, é legal? Pode o orçamento secreto? Essas emendas, esses puxadinhos podem ser feitos sem que haja transparência, a indicação de quem pediu, de quem levou esse recurso? É isso que a gente vai tentar entender com o nosso convidado, que é repórter, um dos melhores que eu conheço, repórter lá de Brasília, da capital federal, Rafael Moraes Moura. O Rafael é um especialista no tema, acompanha o Poder Judiciário já há algum tempo e está repórter na coluna da Malu Gaspar, que vocês também já conhecem aqui do podcast e vai nos ajudar a entender. Rafa, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez.
Tudo bem, Karima? Só com saudade, viu?
Muita saudade. O Rafa poderia vir aqui falar com a gente sobre esses temas que ele é especialista e vai falar, mas poderia falar sobre carnaval, poderia falar sobre cinema. Um dia eu vou fazer um podcast só sobre Oscar com ele. E aí vocês vão ver o nível de conhecimento desse rapaz. É outro patamar. É outro patamar. Rafa, vamos falar de orçamento secreto e da parte do julgamento em si, que está previsto para acontecer nessa quarta-feira. Eu não sei em que momento vocês estão ouvindo o podcast, mas a gente está gravando ele no dia 5 de dezembro. Então a gente vai falar com base no que o Rafael já apurou de projeção do que deve acontecer. Primeiro, do começo, por que que esse tema está no judiciário? Por que que esse tema foi parar no STF?
Olá, Kelly, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, independentemente do horário que eles estejam nos ouvindo. A gente reclama, muita gente fala assim, ah, o Supremo, lá vai o Supremo de novo se meter nesses assuntos. Mas o Supremo só age quando ele é provocado. Uhum. E nesse caso do orçamento secreto, nós tivemos quatro partidos políticos diferentes que acionaram o Supremo Tribunal Federal, alegando que o orçamento secreto viola a Constituição Federal. Esses partidos foram o Partido Verde, PSOL, PSB e o Cidadania. Partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que contestam a falta de transparência nessa distribuição dessas emendas de relator. Então o Supremo só está agindo depois de ter sido provocado. E aí esse julgamento, Kelly Matos, prepare-se que ele vai ser uma novela, e já aviso, pode dar spoiler aqui no rádio, não pode?
Sim, por favor, é o que nós queremos.
Não termina nessa semana, vai continuar semana que vem, não. São quatro ações conjuntas que vão ser julgadas simultaneamente. Cada partido político vai ter que fazer a sustentação oral, a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar, a Advocacia-Geral da União talvez também, vai ter o relatório da ministra Rosa Weber, vai ter o voto da ministra Rosa Weber. Então, assim, sendo otimista, dá para achar que a relatora, que é a presidente do Supremo, vota nessa semana e os outros ministros ficam para a semana que vem. Lembrando que quinta-feira é feriado porque é dia da justiça, então a gente só tem uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. A gente vai estar trabalhando na quinta, né, Kelly? Chamei de ministra, hein, Kelly?
Ministra, eu acho é ótimo. Pois não, voto com Vossa Excelência.
Enfim, é porque você é a autoridade suprema aqui do podcast. Mas então é isso. Uma sessão apenas do Supremo, e ninguém acha que esse assunto vai demandar, Kelly, muitas sessões, muita discussão. E aí eu posso contar uns bastidores do julgamento que eu fiquei apurando tanto para a coluna da Malu Gaspar quanto para os nossos ouvintes?
Por favor.
Está todo mundo no escuro. Ninguém sabe do voto da ministra Rosa Weber.
Ela é bem discreta, né, Rafa? Ela não é uma, como por exemplo a gente já teve, Marco Aurélio Mello, ou ministro Gilmar, ministros que falam um pouco mais. Ela é super discreta.
Tanto que ela ganhou aquele apelido de Coreia do Norte, porque ela é ultra fechada, não gosta de divulgar o voto dela com antecedência. O que acontece algumas vezes? Algumas vezes, alguns ministros têm os hábitos de mandarem os votos para os outros gabinetes, porque eles falam assim, olha, estou indo por esse caminho, só para você saber de antemão e não ser surpreendido lá no plenário. E os gabinetes gostam, por quê? Porque você sabendo para que caminho vai o relator, e sabendo a fundamentação do voto dele, você sabe se vai acompanhar ou não vai acompanhar. Então fica mais fácil você estruturar o voto. Só que a gente até informou na coluna da Malu Gaspar nessa segunda-feira que a Rosa adora um suspense. Ela divulgou a pauta desse julgamento faltando 5 dias para a sessão plenária. Então os gabinetes vararam a noite. O pessoal do Supremo não teve fim de semana, Kelly Matos, para fechar esses votos. E eles não sabem para que lado vai a relatora. Então são muitas dúvidas em torno desse julgamento. Não apenas a duração, que vai se arrastar por mais de um dia, mas também assim, já sabemos que a Rosa Weber não gosta do formato da emenda do relator como ele existe hoje. E a maioria do Supremo também é contra essa falta de transparência. A grande dúvida, Kelly, é a seguinte: qual vai ser o rigor dela no voto? Quais vão ser os critérios que ela vai fixar no voto dela? quão dura ela vai ser com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um outro personagem que tem que ficar de olho.
Acho que é muito importante você mencionar o Arthur Lira para a gente poder descomplicar e desenhar do que a gente está falando. O orçamento secreto, esse nome e como a gente enxerga isso foi posto durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. E o grande personagem se chama Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Tudo indica que seguirá sendo presidente da Câmara, será reconduzido, e vejam só, com o apoio do presidente eleito Lula. Olha como as coisas são.
Chamava ele de imperador do Japão, né?
Exatamente. E muitas críticas foram feitas à época, agora elas começam a serem transformadas, por conta desse instrumento utilizado. Nessa contestação, Rafa, que os partidos fizeram, eles colocam isso como argumentação de que a previsão da Constituição é que tem que ter transparência, é por aí que a gente deve ter. E aí, já encaminhando a pergunta do Arthur Lira, esse julgamento vai dizer se o Arthur Lira continua todo poderoso ou não?
Exatamente. E lembrando que o Arthur Lira está com uma campanha pleno vapor para continuar no comando da Câmara dos Deputados. E ele conta com o orçamento secreto para continuar mantendo sua influência sobre os parlamentares e até para ditar a relação dele com o Palácio do Planalto. Porque lembrando que o orçamento secreto, ele empoderou, para usar um termo da moda, empoderou o Arthur Lira e o Congresso Nacional e esvaziou as atribuições do presidente da República, né? Então o Partido dos Trabalhadores, a equipe do presidente Lula, vê nesse julgamento do orçamento secreto, que vai rolar na quarta-feira no Supremo, uma chance de repactuar. Esse é o termo que o pessoal do Lula diz. É um julgamento para repactuar as relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Agora a questão é até que ponto o Supremo está disposto a comprar essa briga com Arthur Lira. Porque ele sabe que o Supremo está na mira de extremistas, o Supremo saiu muito enfraquecido do resultado das eleições de outubro, né, Kelly Matos? A gente viu que a militância bolsonarista tão estridente, que ataca o Supremo, acusa o Supremo de ativismo judicial, saiu muito fortalecida. O Senado Federal tem uma bancada bolsonarista muito forte, fala-se muito em impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é um julgamento com muito jogo de poder. Não é apenas repactuar a relação do Planalto com o Congresso Nacional, mas também a relação entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E a grande dúvida é quão dura vai ser a ministra Rosa Weber, enfática, rigorosa, quais os seus critérios que ela vai fixar no voto dela. Lembrando que os gabinetes não receberam esse voto dela porque ela não gosta de vazamento para a imprensa, o que é horrível para a gente, né, Kelly? A gente gosta de vazamento para a imprensa.
Para poder contar. Pudesse...
Exatamente. Mas os ministros gostam porque aí você sabe a fundamentação do voto, fica mais fácil de você concordar ou não. E aí a gente tem que botar um outro fator que é imponderável nesse julgamento, que é ele começa em 2022. Agora, ele vai terminar em 2022?
Eu ia te perguntar. Porque o tempo agora também, a sessão de Supremo, a gente tem terça, quarta e quinta, é isso, né? Aquela do plenário. E aí você acabou de citar, tem o feriado na quinta, já tem Copa do Mundo isso. Também, eu já não sei quando é que funciona.
E lembrando que na terça é a turma, né? O plenário é na quarta e na quinta.
Quinta.
Exatamente. Então a gente tem quarta, pegando o calendário aqui na mão, tem quarta-feira dessa semana, quarta e quinta da semana que vem. Então, o que está se falando muito? Essa ala do Centrão do Supremo, Kelly Matos, é aquela ala mais política, com bom trânsito, com parlamento, que costuma frequentar jantares, fazer aqueles conchavos políticos nos bastidores, né? Então, tem integrantes dessa ala que acham que o timing desse julgamento não poderia ser pior. Eles acham até que o julgamento pode afetar um pouco a articulação do governo Lula para aprovar a PEC da transição. Aquela PEC em que o Lula está tentando garantir, lembra? Os recursos do Bolsa Família fora do teto de gastos para garantir o pagamento de R$600 por mês. Então tem muitas variáveis envolvidas por aí. Então tem ministros que acham que se o voto da Rosa Weber for muito duro com o Arthur Lira, for muito rigoroso, pode sim ter um pedido de vista, suspende o julgamento e aí volta ano que vem, depois do Arthur Lira ser reeleito pela Câmara, num outro contexto político, talvez menos conturbado.
Aí eu vou voltar numa coisa que você falou ali antes, que é, não vai estremecer ainda mais a relação que já é conturbada entre Congresso, Câmara, Senado, no caso a gente está falando de poder legislativo, deputados, senadores eleitos, e judiciário, Rafa, porque, como você citou, na eleição a gente teve o tempo todo isso sendo colocado à prova. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que é do TSE, presidente do TSE, mas também do STF, o tempo todo ficou, mas isso é atribuição do STF, não está se metendo onde não deve, claro, você explicou, foi provocado. Não pode estremecer ainda mais essas relações no caso de o voto ser duro contra Arthur Lira?
Pois então, Kelly, falando com ministros do Supremo, dessa ala conhecida como Centrão do Supremo, o comentário foi o seguinte, que eu ouvi de um integrante da corte que cogita pedir vista. Ele falou, abre aspas, esse tema, orçamento secreto, não é fácil, nem politicamente, nem juridicamente, fecha aspas. Então tem uma série de fatores imponderáveis que podem adiar a conclusão desse julgamento. Primeiro que ninguém sabe para que lado vai a relatora. Assim, na verdade a gente sabe mais ou menos que ela é contra o orçamento secreto, ela já deixou claro em algumas decisões anteriores que considera inconstitucional, mas a gente não tem noção um pouco dos critérios que ela vai fixar para a divisão das emendas. E quando você não sabe direito o voto da relatora, isso aumenta também a chance do pedido de vista, porque algum ministro pode pedir mais tempo para formular o voto dele. E além disso, tem esse fator político, esse tensionamento político, também em plena negociação da PEC da transição. Então é aquele julgamento que ele vai se espalhando com um barril de pólvora, sabe? Ele começa no Supremo Tribunal Federal, ele atinge o Congresso Nacional, respinga nas articulações da PEC da transição. Então, mais uma vez, o Supremo, como um ator político, agora eu repito, provocado por quatro partidos políticos que bateram na porta do Supremo, dizendo que o orçamento secreto viola a Constituição Federal. Então, quando você tem a Constituição Federal sendo violada, cabe ao Supremo agir e intervir.
Algumas pessoas também já, isso é tudo bastidor, porque como o Rafael está explicando para a gente, a Rosa Weber, ele chegou a usar aqui o apelido, né, da Coreia do Norte, porque é super fechado, então a gente não sabe exatamente para onde ela vai, embora tenha alguma pista, mas algumas pessoas falaram sobre a possibilidade de se usar um instrumento para não ter o tal do pedido de vista. É possível isso? Você ouviu alguma coisa nessa linha, Rafa, de se alguém pedir vista, a gente dá um jeito para continuar o julgamento?
Se alguém pedir vista, como a ministra Rosa Weber, além de presidente do Supremo, é a relatora dessas quatro ações, no recesso do judiciário, se ela quiser, ela pode até dar uma medida cautelar, pode decidir sozinha, entendeu?
Sim, porque ela é a relatora e ela é a presidente, isso, que é acionada quando tem alguma coisa urgente no recesso.
Então alguém pode pedir durante o recesso, olha, o julgamento, se for interrompido mesmo, pedir uma medida cautelar e ela pode conceder. Então ela tem superpoderes. Como presidente do Supremo, ela tem o poder de controlar a pauta e definir o que vai ser chamado para julgamento. E como relatora, ela dita o ritmo do processo, dá o seu voto e também pode dar as medidas liminares que ela achar necessárias. Essa é a torcida de muitos aliados do Lula, de que se o julgamento não terminar esse ano, ela dê uma decisão liminar, meio que reafirmando que já está no voto dela.
Perfeito. Rafa, quero te agradecer muito, porque rapidamente a gente descomplicou aqui o que vai acontecer. Você já deu spoiler, é provável que não termine essa semana. E eu sempre peço no final para guardar um cafezinho. Eu fiquei pensando em várias coisas que eu poderia te perguntar, mas a gente quer fazer um podcast curto, direto, simples, para pessoal que não tem tempo, que nem eu, que nem você, mas se você quiser botar nesse café também, porque a gente vai ter duas aposentadorias de ministros no ano que vem, a gente vai ter um presidente novo e um Supremo presidido por uma ministra que não presidiu antes, então o que você quiser colocar nesse café, menos açúcar, que eu não sou muito do açúcar.
Eu gosto do açúcar. Acho
mentira!
Que
então pode botar, tá bem, o gosto é do convidado, tá certo.
Um cafezinho, hein, Kelly Matos? Deixa eu pensar aqui. Por essa eu não estava esperando, gente, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que ficar de olho no ministro Ricardo Lewandowski. Opa. O Ricardo Lewandowski, ele é o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ele é o primeiro ministro que vai se aposentar em maio. E tem uma bolsa de apostas aqui em Brasília de que ele poderia antecipar a aposentadoria dele, que vai ser só em maio, porque é quando ele completa 75 anos de idade. E aí ele poderia antecipar para assumir algum cargo no governo Lula, já falou assim, Ministério da Defesa, mas isso não progrediu, né? Alguma embaixada. Ele tem um papel muito chave porque ele não apenas é um ministro considerado pelos petistas leal a Lula, como ele também vai ter um poder de decidir, influenciar a escolha de quem vai ser o sucessor dele. Então mesmo fora do Supremo, ele vai ter um protagonismo muito grande para definir quem fica com a cadeira dele. E aí tem uma disputa pleno vapor aqui em Brasília, em São Paulo, né? Alguns nomes que despontam, como o Cristiano Zanin, advogado do Lula, Pierpaolo Bottini, tem um auxiliar do Lewandowski, que o Lewandowski gosta muito, chamado Dr. Manuel, então a gente vai ter que ficar acompanhando. Mas é um personagem que, além disso, ele é vice-presidente do TSE e é o relator da prestação de contas da campanha de Lula. Então, olho no Lewandowski. A Polônia foi eliminada, mas o Lewandowski do Supremo, né, a gente continua de olho nele.
Amei! Esse café foi o máximo, com açúcar, com afeto, com pimenta e com Copa do Mundo. Rafa, querido, obrigada, volte sempre. Eu faço convite, pessoal, leiam o Rafael lá na coluna da Malu Gaspar, tem online, tem no jornal impresso, porque é muita informação, é muito bastidor. Muito obrigada, querido. Volte sempre.
Eu que agradeço. Tudo de bom para você. Uma ótima semana para a gente.
Obrigada, Rafael Moraes Moura. É uma delícia, né, gente? Quando a gente conversa com alguém que entende do assunto, que explica, que desenha, que descomplica, a gente consegue levar todo e qualquer assunto para todo mundo entender. E o meu agradecimento especial, claro, à nossa parceira de Descomplica, PUC-RS. O mundo em crise climática precisa de quem repense as nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. É a universidade para quem quer fazer a diferença. Eu não estou falando só de mercado de trabalho, estou falando de fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas eu tô te esperando, você já sabe. Para mais um Descomplica, não esqueça de compartilhar, não esqueça de espalhar nas suas redes e conferir todos os demais que a gente programou aqui, todos os episódios que estão à sua disposição aqui no Descomplica. Tô te esperando, tá? Para mais um episódio, um beijo, até lá.